O Brasil confirmou a primeira morte por varíola dos macacos. É também o primeiro óbito registrado do surto mundial fora do continente africano, onde a doença é endêmica. E eu vou conversar sobre o assunto com o doutor Evaldo Stanislau de Araújo. Ele é infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, membro da Sociedade Paulista de Infectologia, mais uma vez aqui conosco. Doutor Evaldo, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Rosane, prazer.
Muito obrigada por sua atenção. Bom, eu recuperei essa informação de sexta-feira, não é? E de lá para cá estou lendo tudo que é possível, doutor Evaldo, para tirar algumas dúvidas importantes em relação à doença, o grupo mais vulnerável, que proteção nós devemos ter, que preocupação as autoridades devem ter. Eu acho que essa é uma preocupação, né, de todos nós. Hoje, pela manhã, foi divulgada a notícia de que o Brasil vai receber um antiviral contra a varíola dos macacos, uma negociação com a OPAS, né, a Organização Pan-Americana de Saúde, enquanto se discute também a possibilidade de vacina para um grupo restrito, não é? Então, eu começo lhe perguntando, é motivo de preocupação já esse registro do primeiro caso, primeira morte, apesar de ser uma pessoa que já estava com problemas de saúde em função de um tratamento, não é, para o câncer, doutor Evaldo?
Veja, nós sempre lamentamos qualquer morte. E sempre é um motivo de atenção quando nós temos uma morte. Mas a gente tem que colocar sobre a perspectiva da saúde pública. E sobre a perspectiva da saúde pública, não é uma preocupação, é sim um sinal de alerta. E para a população geral também fica a mensagem de que não é uma gripezinha, não é um probleminha, né? Não podemos cair no mesmo erro anterior de minimizar os problemas de saúde. Não é um problema para todos, neste momento está bem localizado, como você falou na sua introdução, mas sim merece uma atenção, sobretudo das autoridades sanitárias e dos profissionais de saúde, para que a gente não perca o controle parcial ou total, ainda que dentro de grupos de maior vulnerabilidade.
Bom, doutor, como esse vírus está se espalhando, quer dizer, a forma de contágio da doença, acho que é o ponto inicial dessa discussão, né? Como é que vem acontecendo? Como é que essas pessoas estão se infectando? Vocês já conhecem mais ou menos o que está acontecendo? É possível traçar um perfil, né?
O que nós precisamos colocar para as pessoas, em primeiro lugar, é um foco de atenção no seu próprio corpo, no seu organismo. Porque quem vai fazer o primeiro diagnóstico sempre é o paciente. E obviamente que ele não vai fazer um diagnóstico conclusivo, mas ele vai chamar a atenção, falar, opa, tem alguma coisa errada. E nesse sentido, as figuras que têm circulado pela internet, pelas publicações da mídia, elas são figuras que estão um pouco diferentes daquilo que a gente tem observado na prática. Porque quando a gente olha as fotos das pessoas com varíola dos macacos, ou algumas fotos de antigas de varíola, a gente vê muitas lesões. E recentemente o New England publicou uma revisão de quase 600 casos de surto atual de varíola dos macacos. E quase a metade, ou pouco mais da metade desses casos, eles tinham menos de 20 lesões, e grande parte deles menos de 10 lesões no corpo. E lesões localizadas em regiões perigenitais, perianal. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é esse. Nós temos poucas lesões, essas lesões elas são bastante inespecíficas, lembram uma espinha, um pelo encravado, uma lesãozinha, uma bolinha de água, que às vezes não chama a atenção das pessoas, e muitas vezes uma, duas, três lesões, poucas lesões. Então, primeiro alerta que a gente tem que dar é que as pessoas, quando notarem uma lesão como essa, elas devem se perguntar, opa, será que existe algum risco? Porque o contágio, Roxane, ele se dá pelo contato com essas lesões. Então, o que a gente tem observado é que nós temos observado a doença mais na população de homens que fazem sexo com homens ou bissexuais, e isso decorrente de um contato íntimo, de um contato sexual. O que não significa dizer que seja uma doença só dessa população, porque qualquer paciente, qualquer pessoa que tenha um contato com lesão pode se infectar, né? Mas nesse momento essa característica certamente está ajudando essa apresentação que tem sido bastante diferente daquilo que é descrito, com poucas lesões e lesões localizadas na genitália. O outro aspecto que chama atenção, só para concluir,
por favor,
é que, em geral, antes desse aparecimento das lesões, os pacientes referem um grande mal-estar, febre, às vezes uma vermelhidão na pele e muitos com aumento dos gânglios, aumento dos linfonodos, né? Que popularmente as pessoas chamam limpo. Então, em resumo, se você tiver um grande mal-estar, dor no corpo, febre, eventualmente uma vermelhidão na pele, notar aumentos de gânglios e uma, duas, três ou várias lesões na pele, em qualquer região, mas sobretudo na região genital, que a gente tem observado nesse momento, procure orientação médica, porque isso pode ser valioso na casa.
Muito bem. Pode ser confundido com uma infecção respiratória também no início?
Olha, esse sintoma de dor no corpo, mal-estar e febre, ele é um sintoma que cabe em qualquer doença, praticamente.
Em muitas,
ele,
né?
Ele traduz a resposta imunológica do nosso corpo, liberando uma série de citocinas que se traduzem clinicamente por esse tipo de situação. Então, evidentemente, se a gente falar que isso aí é varíola dos macacos, não há médico e pronto-socorro que dê conta. Uhum. Então, tem que ter o contexto. Por isso que a gente está colocando o contexto da sequência. Esse mal-estar, a lesão e a pessoa se identificar eventualmente com uma vulnerabilidade maior, né?
Sim, sim. Bom, são muitas as dúvidas. Vamos ver se eu vou colocando, pesquisando... Desde que as primeiras informações foram divulgadas, quer dizer, a OMS já se diz preocupada com isso, disse que está, a maioria dos casos no mundo tem esse perfil, homens que fazem sexo com homens ou bissexuais. Tem um estudo americano mostrando que de 30 a 50% das infecções estão acontecendo em pessoas que vivem com HIV/AIDS. Então, esse é um grupo, mas não só. Por quê, professor? É a próxima pergunta. Mulheres grávidas. Crianças, nós já temos casos de crianças também. E li vários textos ao longo do final de semana, mostrando a preocupação de vocês em relação às crianças. Elas são vulneráveis a esse vírus da varíola?
Todo mundo é vulnerável.
Todo mundo?
Eu sou vulnerável, você é vulnerável, qualquer um de nós é vulnerável, né? Se a gente encontrar esse vírus, entrar em contato com uma lesão que tem o vírus e entrarmos em contato de uma maneira... prolongada, em contato mais profundo, sobretudo se for com pele não íntegra em contato com a ferida, qualquer um vai se infectar, né? O que ocorre é que pessoas que tenham um grau de imunodeficiência, seja ele uma imunodeficiência primária ou uma imunodeficiência adquirida, por exemplo, HIV, ou pessoas que fazem uso de imunossupressão, e existem imunodeficiências fisiológicas, por exemplo, a mulher grávida tem uma certa deficiência imune transitória própria da gestação, crianças desnutridas, pessoas com doenças crônicas, enfim. Qualquer pessoa que tenha uma vulnerabilidade na sua saúde fica mais exposta às formas graves da varíola, né? Recentemente nós tivemos aí dois outros óbitos, e esses dois óbitos se deram por uma encefalite, por uma inflamação do cérebro causada pelo vírus da varíola do macaco. Então, isso que pode ocorrer, por isso que é importante isso que você anunciou, que o Ministério da Saúde, por meio da Organização Pan-Americana de Saúde, está trazendo antiviral, porque justamente nessa população mais vulnerável, o tratamento antiviral ele é indicado para evitar essa progressão mais grave da doença.
É um antiviral que a gente já tem aqui ou precisa receber?
Não. Tem alguns antivirais que podem atuar contra o vírus da varíola dos macacos, que são empíricos, mas eles não têm registro, um deles até tem registro, mas a gente não usa, e por isso é necessário que exista uma importação específica e, mais do que isso, uma distribuição que seja rápida e ágil. Então, o Ministério da Saúde, ao longo dos anos, construiu essa tradição com os estados. Então, há uma cadeia logística que nós precisamos ter claro é onde são esses pontos de referência, onde serão esses pontos de referência, para que rapidamente esses medicamentos cheguem aos pacientes.
Olha só, uma pesquisa publicada numa revista do grupo The Lancet, né, apontou que é o antiviral Tecovirimat se mostrou promissor em reduzir duração de sintomas. Quer dizer, na verdade é não deixar ela virar uma doença grave, né? Como virar uma varíola com um perfil mais grave? E o tempo de pacientes são capazes de infectar outras pessoas, né? Aliás, isso é um assunto, é uma pergunta importante. Quanto tempo dura? Qual é o momento mais arriscado para transmitir essa doença?
Essas doenças caracterizadas por vesículas, normalmente o interior da vesícula, ele tem um infiltrado, um exudato, que é rico em vírus, né? Então isso vale para herpes, isso vale para catapora, isso vale para varíola. enquanto você tem as lesões cutâneas com líquido no seu interior, essas lesões, em geral, são infectantes. O que tem se preconizado para a varíola dos macacos é um período de 2 a 3 semanas de isolamento, que é o período, normalmente, de evolução das lesões, até que todas cicatrizem, até que todas virem uma crosta, e a partir do momento que você tem a famosa casquinha, essas lesões já não têm mais material viral e a pessoa deixa de transmitir a doença.
Muito bem. E quanto tempo pode durar esse quadro? Quem se infectou, quer dizer, leva quanto tempo?
Normalmente, você vai ter um período prodrômico, um período pré-clínico aí, de mais ou menos 5 a 7 dias, e depois você tem um período de estado, que é como a gente fala, o período da doença, que pode chegar até 3 semanas, em média, 2 a 3 semanas.
Bom, felizmente, são, até o momento, 1.369 casos confirmados aqui no Brasil. São Paulo, maior número, 1.031 casos, não é? Mas tem em vários estados. Felizmente, a maioria dos casos não vira um quadro grave, é isso?
Não. Qual é a importância da varíola dos macacos? Primeiro, isso que a gente falava. Se ela chegar até um paciente imunodeprimido, um paciente mais vulnerável, pode ter
desdobramentos
letais, né? Então, a gente tem que evitar isso. E segundo, é um aspecto de qualidade de vida, quer dizer, durante o período da doença, a pessoa tem um nível de sofrimento importante, deixa de trabalhar, deixa de produzir, então você tem um impacto na vida da pessoa e um absenteísmo. E por fim, você tem questões estéticas, dependendo do número de lesões, da localização das lesões, isso pode deixar uma cicatriz que pode comprometer a estética da pessoa. Então, se a gente for colocar numa escala de importância, de risco, de ser uma doença assim que possa realmente preocupar, comparada com outras, ela fica numa escala menor. Fica numa escala menor. E é importantíssimo a gente destacar. Tem vacina, tem antiviral, embora com toda essa dificuldade logística que a gente falou, tanto para um quanto para outro, né? E a gente já conhece o vírus também. Então, isso é uma vantagem muito grande. Não é uma doença nova. O que nos leva, na verdade, é uma outra reflexão. Como é que a varíola dos macacos está aí há tantas décadas, e não são anos, são décadas, né? No continente africano, e só agora o mundo acorda para esse problema. Então, mostra muito sobre a nossa personalidade, sobre a maneira com que a gente encara a saúde. E realmente mostra que o mundo é muito desigual ainda. As doenças que comprometem os países pobres, as doenças negligenciadas, merecem esse nome, porque elas são de fato negligenciadas. Aí, quando vem para o resto do mundo, para o mundo dito desenvolvido, aí as pessoas começam a prestar atenção nisso, né? Mas uma pena, lamentável que isso seja dessa forma.
Professor, uma última pergunta que é sobre a questão da vacina. O senhor já falou, então, tem antiviral e tem vacina, mas poucos fabricam, a distribuição ainda está bastante restrita. Quer dizer, depende, né? Estados Unidos já tem 800 mil doses da vacina. Em caso do aumento, em Nova York, os casos estão subindo rapidamente também. Então, então é essa a questão. Quer dizer, nós estamos num momento que não é de preocupação, mas é de atenção. E uma última questão é, o Brasil também deve ter, tem que ter vacina também, em caso de necessidade, a sua posição, além, obviamente, dessa questão do medicamento para tratamento do antiviral?
Eu vou além da vacina, né? Antes de falar da vacina, eu acho que a gente tem duas outras preocupações. Primeiro, diagnóstico. O diagnóstico, ele precisa de biologia molecular, de laboratórios de referência.
Testes, né? Então, testes.
Exato. Então, a gente precisa, primeiro, de um grande treinamento dos profissionais de saúde. O Ministério da Saúde tinha que liderar isso, porque certamente essa doença, ela espalha com facilidade entre pessoas que têm contato com a lesão. E tem muita gente por aí que não está sendo diagnosticada nem com suspeita clínica e sequer com laboratório. Então, a gente precisa de treinamento e capacitação para as pessoas fazerem primeiro a suspeita clínica e reforçar a parte laboratorial. Depois, a gente precisa de um trabalho de conscientização, porque nós estamos numa situação muito constrangedora, Roxane, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente percebe que a doença está se disseminando com maior velocidade na comunidade de homens que fazem sexo com homens, bissexuais e bissexuais, a gente fica com constrangimento de afirmar isso e ser taxado como uma pessoa preconceituosa, olha lá, estamos repetindo.
Estigmatizar.
Então, a gente tem que deixar bem claro, não tem nada a ver, isso é um fato epidemiológico que está sendo observado, a gente precisa fazer esse alerta para que as próprias pessoas se identifiquem com maior vulnerabilidade e tomem o cuidado para não se infectarem, para que a gente tenha oportunidade de fazer a contenção precoce, sem nenhum juízo de valor, sem rotular ninguém. Por favor, isso tem que ficar claro, é uma doença de transmissão por contato, e se a gente perder a oportunidade de controlar agora, ela se dissemina depois para todo mundo. E a maneira de fazer o controle realmente é por vacina. Mas essa vacina não faz o menor sentido, uma campanha vacinal de base populacional, mas nós precisamos disponibilizar a vacina para esses grupos mais vulneráveis, para as pessoas que são contato desses casos e para as pessoas que são vulneráveis, para que a gente faça um bloqueio vacinal e faça a contenção da disseminação do vírus.
Então não é pouca coisa que é necessário, né? Então vai precisar começar a negociar isso também, para a gente não cometer o mesmo erro, como o senhor repetiu, me chamou muita atenção isso, mesmo erro de lá de trás com a Covid, claro, mantendo a proporção dos fatos, né? O doutor, o infectologista explicou pra gente, o doutor Evaldo, há muitas diferenças em relação a uma questão e outra, então, vírus respiratório, então, mesmo assim, pra gente não cometer os mesmos erros que é em relação à testagem, isso é importante, testagem, e ter medicamento e vacina quando isso for necessário, se esse avanço for um pouco, porque a OMS já disse, em relação ao Brasil, a preocupação é com testagem, né? Repetindo a sua ideia aí.
Sim, sem dúvida nenhuma. E é um país de dimensão continental, as pessoas se deslocam muito. Se a gente não fizer diagnóstico, o que vai acontecer? O Brasil vai ser o epicentro disso rapidamente. Então é preciso que o Ministério da Saúde, os estados e municípios estejam muito atentos.
Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição do Dr. Evaldo Stanislau de Araújo, infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, Dr. Evaldo. Pode ser que a gente tenha que voltar aqui ao assunto, mas por hora, muito obrigada por sua atenção.
Muito obrigado, uma boa semana a todos. Tchau.